nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, que alegria nós estarmos hoje nas vésperas da festa de São Luís e Santa Zélia Martin, os pais da querida Santa Teresinha do Menino Jesus. Na semana passada nós fizemos um programa a respeito de Santa Zélia e hoje gostaríamos de concluir com a pessoa maravilhosa daquele que Santa Teresinha chamava de seu rei, São Luís Martin. Vejam, é interessante nós vermos que o que nós colocamos até agora a respeito de Santa Zélia foi também, de certa forma, narrativa da vida de São Luís. Os dois viveram, né, juntos o seu período de matrimônio. E agora vem a vida de São Luís, depois da viuvez, que de alguma forma já é bastante conhecida por nós, porque, afinal, faz parte da vida de Santa Teresinha, não é? Santa Teresinha, ela é a nossa santa querida que, no entanto, ficou órfã de mãe aos 4 anos de idade. Então, evidente, 4 anos de idade, a orfandade de Santa Teresinha faz com que a vida de Santa Zélia tenha sido conhecida por Santa Teresinha indiretamente, através do testemunho do seu pai, o testemunho das suas irmãs, né? Então, sem dúvida nenhuma, Teresinha cria bastante na intercessão da sua mãe. E as irmãs Martin, todas elas também criam muito nisso. Quando Santa Zélia morreu, logo em seguida Luís fez o grande sacrifício, um dos seus primeiros sacrifícios, que foi o de deixar a cidade de Alençon e então partir para Lisieux. E foi aí que Santa Teresinha tornou-se Teresinha de Lisieux, né? Ou seja, antes ela era Teresinha de Alençon. Santa Teresinha, junto com as irmãs, vai para Lisieux, onde estava o seu tio materno, ou seja, o filho mais novo, o irmão mais novo da Zélia, né? E ele, juntamente com a sua esposa, que vão ajudar o Senhor Martin na criação das filhas. Então vejam só, São Luís deixa em Alençon o quê? Deixa a sua mulher, que ele enterrou lá em Alençon, deixa a sua mãe, que já estava velhinha, né, mas estava viva, deixa toda a sua história, deixa o famoso pavilhão, que era onde ele fazia a sua torre de reflexão, onde ele estava acostumado, quer dizer, ele deixa tudo, né? E numa carta, a sua filha Maria diz que ele teria sido capaz de renunciar à própria felicidade a nosso favor. Ou seja, as filhas estavam bem conscientes do sacrifício do pai. Então, São Luís começa a trilhar, né, o seu caminho de martírio, né? Digamos assim, as filhas consideraram São Luís desde o começo como sendo um grande santo, porque era um novo Abraão, era o Abraão dos tempos modernos. Então, ele sacrificou não somente um Isaac, ele sacrificou tudo, porque vamos recapitular o que é que São Luís viveu até agora. Primeiro, ele pensou na vida de monge, né? No entanto, não foi aceito por causa do latim. Pensou em viver uma vida celibatária, mas Deus quis que ele se casasse. E depois que ele se casou, convencidamente os dois viram que a sua vocação era o matrimônio. Quando eles começaram a ter filhos, viram a grandeza que era agora povoar o céu, ou seja, eles literalmente faziam, eles educavam seus filhos para o céu. A finalidade última do matrimônio para esse casal era levar os seus filhos para o céu. E assim ele foi preparando seus filhos para o céu. Primeiro, entregou 4 filhos a Deus através da morte prematura. Foram duas meninas, dois meninos, não é? A mais dolorosa foi a morte de Helena, que já morreu com 5 anos de idade. Mas eles, com todo o sofrimento, com toda a dor, com toda a sua entrega, eles realmente se deram a Deus, entregando seus filhos, e sabiam e criam que aqueles 4 anjinhos intercediam por eles no céu. Mas Deus não ficou por aí. Deus pediu a entrega da sua esposa. A gente, quando vê um casal de santos, diz assim, mas eles viviam para Deus, eles não tinham apegos uns aos outros. Não é o que nós vemos nas cartas, não é? Ou seja, nas cartas, Santa Zélia escreve para São Luís, quando ele tinha que se ausentar para vender as rendas em Paris ou em outros lugares, ela dizia, eu não consigo viver longe de você. Você é o meu hábitat natural, eu estou como um peixe fora d'água. Eu não consigo viver sem você. E São Luís também, né, escreve dizendo que, infelizmente, eu vou ainda ficar mais um dia longe de você, etc e tal. Então a gente vê claramente que os dois criaram uma tal intimidade, um tal amor, né? Você vê cartas escritas por ela já depois de anos de casamento, como se eles fossem dois pombinhos que acabaram de se casar. E então, ele entrega a sua esposa, vítima de um câncer, entrega a Deus com grande resignação e grande dor, mas entrega a Deus. Agora, em Lisieux, ele começa a ter que entregar a Deus as 5 filhas que ele levou para Lisieux. E tudo começa com Paulina, né? Quando Zélia morreu, Terezinha escolheu Paulina como sua mãe adotiva. Pois bem, Terezinha ouve a notícia que Paulina vai entrar no Carmelo. Ela não fazia muita ideia do que fosse o Carmelo, mas ela escreve nos seus manuscritos, né, na História do Alma, eu sabia que Paulina estava perdida para sempre, estava perdida para mim. E assim Terezinha ficou doente, doente porque perdeu a sua mãe, a sua segunda mãe. Mas esta dor da saída de Paulina para o Carmelo não foi somente de Terezinha, foi também de São Luís. São Luís, quando recebeu a notícia de que Paulina iria entrar no Carmelo, ele ficou assustado com aquela notícia. Primeiro, a única objeção que ele colocou foi se ela teria saúde suficiente para aguentar o rigor daquilo que era a disciplina do Carmelo, mas logo depois viu que era a vontade de Deus e imediatamente se resignou e se entregou, e entregou a sua filha, né? São Luís subiu pela primeira vez o Monte Carmelo entregando Paulina. Depois que ele entregou Paulina, veio logo em seguida, né, a doença de Terezinha. E ele mostra todo o seu amor por Terezinha, né? Ele, depois que Terezinha recebeu a cura milagrosa do sorriso de Nossa Senhora, que apareceu, sorriu para ela num dia de Pentecostes, Luís escreve uma carta a um amigo seu dizendo assim, que a minha rainha, né, Teresa, está completamente curada. Eu tomei o céu de assalto com as minhas orações. Ele mandou rezar a novena, né, na igreja de Santa Maria das Vitórias, lá em Paris, e conseguiu, né, a cura de Terezinha com as suas orações também, claro, a intercessão de Nossa Senhora. Mas imagine a dor desse pai de ver a sua filha doente daquele jeito, a tal ponto que ela estava tendo tais crises de fobia que um dia ela teve um grito de pavor quando viu a ele e ela o rejeitava. Quer dizer, é uma coisa impressionante a doença de Terezinha e como aquilo fez São Luís sofrer. Logo em seguida da doença de Terezinha e da sua cura, Maria, a sua primogênita, que ele tinha pensado que seria a dona da casa, seria aquela que iria governar e educar as filhas, anuncia que também gostaria de entrar no Carmelo. O anúncio da entrada de Maria para o Carmelo foi muito mais doloroso que o de Paulina. Porque o de Paulina, ele já esperava de alguma forma, porque via que Paulina estava namorando a vida religiosa, porque ela pensava em ser visitandina. Foi depois que ela conheceu o Carmelo que ela o surpreendeu com o pedido de ser carmelita. Mas Maria, né? Ele não pensava de forma alguma de perdê-la. E ele, ali, teve que entregar Maria. É interessante quando a gente vê o relato das filhas, quando Maria relata que ele, para disfarçar a sua comoção, a abraçou para que ela não visse que ele estava chorando. Né? A gente pensa assim, ah, os santos, imagina, ele é santo, entregou as filhas, mas não custou nada para ele. Custou tremendamente. Mais uma vez ele sobe o Monte Carmelo e entrega uma filha. E se não quando, né? Depois que Teresinha teve seu milagre da conversão do Natal com 13 anos de idade, ela começa a acalentar também a ideia de entrar no Carmelo. No dia de Pentecostes, quando ela então tem 14 anos, ela vê São Luís no jardim. Ele estava lá à tarde rezando. Ele é interessante, uma das características de São Luís era que ele, como um bom francês do século XIX, ele tinha uma certa sensibilidade romântica para a natureza, né? Mas essa sensibilidade romântica não deixava de ser profundamente cristã, porque não era só a natureza, era, na verdade, a criação. E ele, sem dúvida, conseguia fazer orações ali, vendo a criação. Ele sempre se enlevava, quantas e quantas vezes as filhas não viram ele diante da criação, rezando, elevando sua alma em verdadeira contemplação, viram escorrer do seu rosto lágrimas, né, durante a oração. Santa Teresinha, a própria Santa Teresinha diz, eu não precisava outra coisa senão olhar para o meu pai, se eu quisesse saber como é que os santos rezam. Para saber como um santo rezava, eu bastava eu olhar para papai. E ele estava lá, naquela tarde de Pentecostes, rezando no jardim, né, da nova casa que eles compraram lá em Lisieux, a casa que eles apelidaram de Buissonnet, né? Buisson é arbusto, né? Em francês, são onde as moitas, né? As moitinhas dos Buissonnet. Então estava lá no jardim daquela casa das moitas, né? Rezando ao cair da tarde, e Teresinha então revela o seu segredo. Ela aparece lá para ele, ele vê que ela está emocionada, diz, o que foi, minha filha? E ela então diz que quer entrar no Carmelo. Ele fica surpreso com aquela manifestação e diz, mas não seria muito cedo pensar nisso? Você é jovem demais. E ela defendeu a causa dela com a tal convicção que ele simplesmente convidou Teresinha a agradecermos a Deus que Deus estava escolhendo, né, suas esposas entre as suas filhas. E não somente a gente vai dizer assim, ah, foi uma resignação. Não, Teresinha era a joia mais preciosa da sua coroa. E ele ficou tão convicto da vocação dela, através daquilo que ela expressou, que ele foi o primeiro a lutar para que ela entrasse no Carmelo com 15 anos de idade. Primeiro, o superior do Carmelo não deixou, ele foi com ela até o bispo. Quando o bispo estava lá, né, tentando convencer Teresinha a que poupasse o seu pai, ficasse um pouco mais de tempo com seu pai em casa, foi ele quem tomou a palavra e advogou a causa da sua filha para convencer o bispo. Depois, na peregrinação que eles fizeram para Roma, ele, quando manifestou ao Papa Leão XIII que era pai de duas carmelitas, porque Teresinha não tinha entrado ainda, o Papa o abençoou. E nas cartas que a gente vê de Paulina e de Maria, elas viram naquela bênção verdadeiramente uma bênção que vinha diretamente de Jesus, que abençoava a entrega daquele Abraão que sacrificava suas filhas. Teresinha entra no Carmelo. E logo depois que Teresa entra no Carmelo, ele já suspeitava que Leônia, iria finalmente ir para as visitandinas. A história da vocação de Leônia era um pouco, assim, extemporânea. Quando Maria resolveu entrar no Carmelo, Leônia, de repente, improvisamente, entrou nas Clarissas. Mas ele via que ela não ia conseguir viver o rigor da regra das Clarissas, nada disse, respeitou a decisão da filha, mas quando a filha finalmente não aguentou e saiu, ele a recebeu de volta. Quando ela entrou nas visitandinas, pela primeira vez, ele viu ali que a oração de Zélia estava sendo confirmada, porque Zélia sofreu muito para que a Leônia tomasse um rumo. Quando Leônia saiu das visitandinas por problemas de saúde, ele não deixou de ter a convicção de que ela retornaria e que seria uma boa visitandina. Então, ele já estava aí convicto de que das suas cinco filhas, ele já estava entregando quatro. E ele queria que Celina, que era uma boa artista, uma boa desenhista, fosse a Paris para se preparar para ser uma artista, uma pintora. Até que Celina, então, revelou que também ela queria entrar no Carmelo. E esse homem, já calejado de tanto entregar suas filhas a Deus, disse: "Vamos agradecer a Deus, minha filha. Vamos agradecer a Deus." Quando ele viu que as suas cinco filhas, veja, ele entregou quatro filhos porque morreram prematuramente, a mulher, mas cinco filhas. Quando ele viu que entregou tudo isso a Deus e deu tudo a Deus, ele fez uma viagem a Alençon. Visitou o túmulo de Zélia, no cemitério, lá o túmulo dos seus pequeninos também, dos seus filhos mortos, e ele fez uma oração, onde ele mesmo relata, uma oração na igreja de Nossa Senhora em Alençon. E ele recebeu uma tal consolação durante esta oração, que ele disse assim: "Meu Deus, eu até agora não sofri por vós." Você ouve essa oração, você diz: é quase inacreditável. Como é possível, que um homem diga isso depois de tudo que ele fez? "Eu ainda não sofri por vós." E ele então se ofereceu como vítima. E foi a partir desta oferta como vítima, que começaram então as suas dores. Assim, para ser mais objetivo, cronologicamente, ele já tinha apresentado um sintoma da sua doença. Qual era a doença de São Luís? Ele teve uma arteriosclerose muito aguda, ou seja, portanto, um problema circulatório que afetou também o seu cérebro. Ele teve derrames, paralisias, etc, etc. E tudo isso provavelmente de origem renal, uremia. Houve toda uma complicação em que ele foi ficando doente. Mas vejam como ele tinha aparecido já um sintominha da doença, mas ele fez esta oração se oferecendo a Deus como vítima. E ele então, né, começou a ter essas paralisias, esses derrames, etc, etc, até que finalmente se começou a notar sintomas, mesmo ele distraído, esquecimento. Ele, que era um homem impecável, que sempre se apresentava publicamente, bem vestido, de repente começou a aparecer um pouco maltrapilho. Um dia ele desapareceu de casa e só foi reencontrado dias depois numa outra cidade, para o pavor de todo mundo, né? Então viu-se que realmente a sua doença era muito séria. Mas ele em tudo se resignava e se entregava a Deus. Um dia, Celina contou para ele a história de um homem que havia perdido, né, a noção das coisas, que tinha ficado demente. Ele disse: não haveria provação maior. Foi exatamente aqui, estou contando esse detalhe porque para a gente ver que ele viveu com lucidez a sua perda de lucidez. Ele tinha momentos de lucidez e todas as vezes que ele voltava à lucidez, o que se via era um santo. Um santo que se entregava a Deus em tudo. Ele, um belo dia, começou os seus delírios e, num ímpeto de querer defender as filhas, ele achava que estava durante a guerra, né, e que a cidade estava sendo invadida. Ele queria defender as suas filhas, ele pegou uma arma e saiu na rua para defender as filhas. Então, o seu cunhado, o irmão de Zélia, Isidoro Guerin, não teve alternativa, disse: olha, ele tornou-se um perigo. E resolveram então internar São Luís Martin num sanatório psiquiátrico, o sanatório do Bon Sauveur, em Caen. E ali ele ficou 3 anos, num hospital psiquiátrico. Quando ele tinha os seus momentos de lucidez, lá no hospital, as irmãs, ou seja, não vamos pensar no hospital psiquiátrico como uma casa dos horrores, não é? Os relatos que se tem, era um hospital avançado para aquela época, não é? E as irmãs cuidavam dos pacientes com muito carinho e ele edificava a todos, né? As irmãs diziam, havia uma grande nobreza dele em tudo, e quando ele tinha os seus momentos de lucidez, recebia devotamente a comunhão, não é? Ele tentava, via em cada doente mental que ali estava uma imagem do Senhor que precisava ser cuidado, amado. Ele queria fazer um apostolado. E uma das irmãs disse assim a ele: veja, Senhor Martin, o Senhor pode fazer o seu apostolado aqui. E ele respondeu: preferiria fazer um apostolado em outro lugar. Mas se Deus quer que eu o faça aqui, é para vencer o meu orgulho. A humilhação. Ou seja, ele estava num hospital psiquiátrico, ele tinha demência, alucinações, etc., mas ele tinha o suficiente de espaços de lucidez para ver o que ele estava vivendo e oferecer o que ele estava vivendo a Deus. Ou seja, São Luís Martin mostra que pode-se ser santo num hospital psiquiátrico. Né? Ali foi a sua verdadeira noite escura, onde ele se purificou para Deus. Se ofereceu ali, né, como vítima, e o seu sofrimento foi também para o resgate de muitos. Essa é a estatura extraordinária de São Luís Martin. Depois, finalmente acontece, não é? Que ele teve uma paralisia, e com essa paralisia, né, ele já não representava mais um perigo, porque ele não podia caminhar. Então, ele ia numa cadeira de rodas, numa carrocinha, né, que era a cadeira de roda que a família tinha na época. Essa mesma carrocinha do Sr. Martin será usada por Terezinha, quando ela, no já tuberculosa, estava na fase final da sua doença. Inclusive tem fotos dela na mesma carrocinha, tem fotos do Sr. Luiz Martin nessa carrocinha e fotos de Terezinha na mesma carrocinha, né? E ele então ali foi visitar pela última vez Terezinha. As irmãs, as três irmãs carmelitas, lá atrás das grades, o Sr. Martin do lado de cá, com Celina, Leônia, que naquele momento estava fora, né, das visitandinas, e ali foi o adeus. Foi a última vez. As meninas viam, né, que ele entendia as coisas, claro, com toda a limitação dele, e no final, na despedida, ele aponta para o alto, como quem diz: nos veremos no céu. Nos veremos no céu. E entregou, dias depois, a sua alma bem-aventurada a Deus, depois de receber a unção dos enfermos, de receber, né, os sacramentos, e hoje está no céu rezando por nós. A continuação dessa história maravilhosa, que não termina com a morte, mas só começa com a morte, ou seja, a vida de São Luiz Martin e de Zélia Martin no céu, a gente vê daqui a pouco, depois de um breve intervalo. A gente volta já. Retornamos então para continuar a história do santo casal Luiz e Zélia Martin. Com a morte de São Luiz Martin, a família se reúne agora no céu. Ou seja, quando São Luiz Martin faleceu, as filhas, principalmente Terezinha, ela diz: depois de 5 anos de morte, finalmente nosso pai está de volta. Eis aí a fé. Ou seja, depois de 5 anos de morte, porque foram 5 anos de provação da loucura dele, da doença mental, onde o pai desapareceu. Agora que o pai estava no céu, assim, convicção da santidade do pai, ele estava conosco outra vez, né? Podíamos agora rezar, falar com ele. O pai estava mais presente agora. O pai podia inclusive entrar no Carmelo com elas, estar com elas no Carmelo. E essa era a grande convicção. E logo se viu evidentemente a santidade desse homem. A família inteira estava convencida disso. A própria Terezinha, nós já dissemos logo no início do primeiro programa sobre Santa Zélia Martin, ela escreveu, né, ao padre Maurice Bollier, seminarista Maurice Bollier, né, dizendo que: Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus digne du ciel que de la terre. O bom Deus me deu um pai e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Ela tinha convicção da santidade dos dois e sempre intercedeu, pediu a intercessão dos dois, mais do que rezar pela alma do pai, ela rezava pelo pai que rezasse por ela. É evidente que da família a santa mais famosa foi Santa Terezinha, então logo ela, com a morte de Terezinha em 1897, começou o seu furacão de glória, ela começou a fazer milagres no mundo inteiro. Ela foi canonizada, e quando ela foi canonizada em 1925, né, Na beatificação, na própria cerimônia de beatificação, né, um cardeal presente disse: muito bem, agora vamos tratar da beatificação do Pai, ou seja, de São Luís. Foi então publicado esse livro, né, História de uma Família, escrito pelo padre Stéphane Joseph Piat, um franciscano, e este livro foi responsável por se fazer conhecer um pouco no mundo inteiro o casal. Evidente que se conhecia mais São Luís, porque Santa Teresinha fala mais de São Luís porque conviveu mais com ele, não é? Mas, quando foi publicada a correspondência familiar, onde Zélia é a que mais escreve, se começou a conhecer a grandeza, né, da santidade de Zélia. Então, nós tínhamos os testemunhos de Teresinha, a correspondência de Zélia, o casal começou a ser conhecido, o padre Piat escreve essa História de uma Família, começou a devoção no mundo inteiro a este santo casal. E quando eu falo no mundo inteiro, a coisa é realmente verdadeira. Por exemplo, já na década de 50, cartas dos Estados Unidos chegavam ao Carmelo de Lisieux falando coisas extraordinárias, como, por exemplo, uma senhora que estava num momento de angústia com um problema familiar lá em Chicago, nos Estados Unidos, passando na frente de uma igreja, ela encontra um senhor barbudo, de cabelos grisalhos, etc., que diz para ela: senhora, a senhora está passando por um momento de angústia. Aí nesta igreja tem um padre que irá ajudá-la. Entre, se abra a esse sacerdote, confie nele. A mulher não entendeu aquilo, entrou, se confessou, o padre ajudou tremendamente, foi um verdadeiro milagre. Muito tempo depois, ela leu a História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus e encontra a foto de São Luís. Diz: mas este é o homem que eu encontrei na frente da igreja. E escreveu imediatamente para o Carmelo de Lisieux para dizer do milagre, desta aparição de São Luís Martin. E assim, a igreja foi dado início do processo, e o processo dos dois foi dado início separadamente. Havia um processo de Luís e um processo de Zélia. Mas depois eles foram unidos como casal, né? O Papa João Paulo II reconheceu a heroicidade das virtudes dos dois em 1994, né? E tornaram-se veneráveis. Depois foram beatificados, e em 2001 aconteceu o milagre extraordinário pela intercessão dos dois, né? O pequeno Pietro, um menino italiano que nasceu com os pulmões, né, subdesenvolvidos, que só podia respirar com a ajuda de aparelhos. O pároco da paróquia era muito devoto de Santa Zélia e São Luís Martin, faz com que todo mundo entre numa corrente de oração pelos dois. O milagre acontece, o menino é curado, e eis aí o milagre da canonização, né, dos nossos santos. Bom, dessa história toda, o que é que nós podemos tirar para as nossas famílias? Porque, afinal das contas, nós precisamos aqui, né, alinhavar alguma coisa. Bom, primeira coisa, é interessante nós notarmos que talvez haja uma grande providência divina de a canonização de São Luís e Santa Zélia ter sido adiada por tanto tempo até o ano passado, né? Por quê? Porque, claro, nós estamos falando aí, né, de quantos anos desde a morte dos dois, mais de 100 anos, né, depois da morte de São Luís, e mais do que isso ainda, a morte de Santa Zélia. Mas é que talvez o céu tenha esperado as coisas ficarem tenebrosas para as famílias. Nós vivemos, né, aquele derradeiro combate do demônio que a irmã Lúcia, a vidente de Fátima, escrevendo para o cardeal de Bolonha, disse: Eminência, o último combate será o combate com a família. Então, talvez agora, como nós vivemos uma época de ataque à família, ter esse casal luminoso, né, é para nós verdadeiramente um farol para as nossas famílias. Por quê? Porque nós vivemos num tempo em que se questiona qual é a finalidade da família. Né? Não somente se questiona a finalidade da família, se questiona até mesmo a sua verdadeira existência enquanto tal. Por quê? Porque vivemos num tempo em que as pessoas acham que a família é uma construção de uma cultura burguesa, patriarcal, chauvinista, e que a família é uma cadeia de opressão para as pessoas. São Luís Santa Zélia Martã nos mostram a grandeza de ser família. Nos mostram como a finalidade da família é realmente fazer com que os nossos filhos cheguem no céu. São Luís Santa Zélia Martã nos mostram a vocação que todos nós temos. Todos nós, absolutamente todos. Todo homem maduro, mesmo que seja um sacerdote, tem que ser pai. Toda mulher madura, mesmo que seja uma religiosa, tem que ser mãe. E a paternidade e a maternidade é a vocação universal de todos nós. Nós vivemos uma época em que as pessoas são educadas para ser filhinhos mimados. É uma coisa impressionante, todo mundo fica pensando, ah, e eu como é que eu fico? E quem cuida de mim? Ai, 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 pobrezinho de mim. Mas para com isso. Você nasceu para derramar o seu sangue? Você nasceu para entregar a sua vida? Sim, porque o que é um pai? Um pai é um homem que vive para os outros. O que é uma mãe? Uma mulher? É uma mulher. Uma mãe é uma mulher que vive para os outros. Então, se nós vivemos para os outros, se essa é a nossa definição, todo homem maduro é um homem que vive para os outros, portanto ele é pai. Toda mulher madura é uma mulher que vive para os outros, portanto ela é mãe. E vive para os outros para quê? Para dar a vida, nos dois sentidos, de transmitir a vida e entregar a própria vida. Entregar a própria vida transformando no mistério pascal a cruz, morte, em ressurreição. E transmitindo a vida, principalmente a vida principal, que é a vida do céu. Porque de nada adianta colocar filhos nesse mundo para depois alimentar o inferno. A finalidade última da família é levar os filhos para o céu, educar para o céu. Né? A gente vê nas cartas de Santa Zélia, né? Eu quero ser santa, diz ela. Eu quero ser santa. Veja, nós estamos aqui muito antes do Vaticano II, que proclamou a vocação universal dos fiéis à santidade. Nós vemos uma mulher que ousadamente quer ser santa. E não pretensiosamente, não, ousadamente, com verdadeira parresia, né, divina. São Luís também. Ele diz nas suas cartas, a única finalidade da minha vida é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Que grandeza! E querer levar os seus filhos, entregar seus filhos um por um para Deus no céu, encaminhá-los. A grande consolação desses pais era ter os seus filhos no céu. Né? Santa Zélia, que tão preocupada com o futuro de Leônia, é capaz de fazer aquela oração heróica que Santa Rita fez para os seus filhos. Leônia estava doente, mas como ela tinha um temperamento e um problema comportamental, Zélia dizia: Senhor, curai esta minha filha se ela está destinada a ser uma santa. Ou seja, essa era a condição. Se é para ser santa, a cura. Se não, já leva logo para o céu. Leva logo, enquanto ela ainda está na idade, né, de inocência, que não cometeu grandes pecados. Ou seja, o céu era tudo para eles. O céu era tudo para eles. E essa é a fé cristã. E não há nada de anômalo e de extraordinário nisso, e isso deveria ser a razão de ser de todos nós. Porque isto é ser cristãos. Então, essas duas vocações que todos nós temos, quando alguém diz, padre, eu quero decidir minha vocação, como é que eu faço? Qual é o meu futuro vocacional? Eu sempre respondo e digo, meu filho, minha filha, comece vivendo e alimentando as vocações que você tem certeza que você tem. É certeza de que você tem vocação para ser pai ou para ser mãe, caso seja homem ou mulher. E é certeza que você tem vocação para ser santo. Se você alimentar essas duas vocações, as outras vão aparecendo. Porque nem todas as nossas vocações elas aparecem de uma vez só. Ou seja, quando eu disse sim ao sacerdócio, eu não sabia o que é que eu estava dizendo sim. As coisas foram aparecendo. Quando eu fui ordenado padre, não tinha nem internet no mundo. E, no entanto, Deus me deu o ministério na internet. E Ele me deu essa vocação para exercer esse ministério aqui. Até quando? Por quanto tempo? Eu vou ter também a vocação de entregar isso como um Isaac? O que é que Deus vai pedir de mim? Quais sofrimentos Ele irá pedir de mim? Ele quer que eu seja santo? Ele quer também que eu seja vítima? Como São Luís? Como Santa Zélia? Isso eu não sei. Não está escrito. Não está escrito, mas é importante ver em Santa Zélia, em São Luís, aquilo que é a fidelidade daquilo que nos ensinou a sua filha, Santa Teresinha, do Menino Jesus. Numa das suas belíssimas poesias, Teresinha nos ensina que nós precisamos viver a fidelidade do hoje. Ela diz assim, que nós só devemos nos preocupar com hoje. Isso, essa é a coisa mais importante da nossa vida. Veja, nós temos essa angústia. O que será o nosso futuro? Meu Deus, a gente vê a vida de Santa Zélia e de São Luís e fica pensando assim, misericórdia, e se Deus quiser isso para mim? E se eu for viver isso? E se? Não, não se preocupe. Não se preocupe com isso. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que nós sabemos de Deus o que Ele tem para nós hoje. Essa é a única coisa que Deus tem para nós. Ela diz assim, rien que pour aujourd'hui. A poesia número 5, Mon Chant d'aujourd'hui. Ela diz o seguinte, veja, é Santa Teresinha dizendo, mas isso daqui os pais dela viveram. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. A minha vida não é senão um instante, uma hora passageira. Minha vida não é senão um só dia que me escapa e que foge. Tu sabes, ó meu Deus, para te amar sobre a terra, eu tenho somente hoje. Veja, a cruz, a gente vai e junta as cruzes de São Luís e de Santa Zélia, parece uma cruz esmagadora, a gente diz, meu Deus, eu não teria força, eu não teria coragem de viver tudo isso, mas meu irmão, acontece o seguinte, quando a cruz aparece, a cruz no hoje, ela aparece junto com a graça. Está entendendo? Deus não pede que você abrace a cruz do amanhã. Deus pede que você abrace a cruz do hoje. Sabe por quê? Porque quando a cruz aparece hoje, aparece também com a graça de carregá-la. Então peça a Deus, não cruzes, peça a graça de hoje para carregar a cruz de hoje. Porque eu só tenho hoje para amar a Deus. E foi assim que eles viveram. Porque acontece o seguinte, gente. O passado, ele não existe mais. o futuro ele não existe ainda, o que existe é o presente. E a eternidade também existe. Então, do tempo, o que mais se assemelha com a eternidade é o presente. Quando a eternidade nos visita hoje. Então, você vê a vida de São Luís de Santa Zélia, essa visita constante da graça de Deus em cada dia, em cada dia. E Deus foi visitando e foi dando a graça. Deus vai e pede um filho. Naquele dia, São Luís recebeu a graça de entregar aquele filho. Santa Zélia entrega seus filhos. Santa Zélia entrega, né, o seu marido. Ela sabia que ia morrer e entregou. E não lhe faltou a graça. Por quê? Porque as coisas são assim. Deus nos dá a graça de hoje, né? Oh, eu te amo, Jesus. Para ti a minha alma aspira. Por um dia somente fica como meu doce apoio. Vem, reina no meu coração. Doa-me o teu sorriso somente no dia de hoje. O que me importa, Senhor, se o futuro é sombrio? Rezar pelo amanhã? Não, eu não posso. Santa Teresinha, eu não vou rezar pelo amanhã. Conserva o meu coração, cobre-me com tua sombra somente por hoje. Se eu sonho amanhã, eu tenho medo de ser inconstante. Eu sinto nascer em meu coração uma tristeza e um tédio, mas eu quero, bem, meu Deus, a provação e o sofrimento no dia de hoje. Então, assim, você fica pensando no amanhã, 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 não, gente, amanhã, não fique pensando nisso, é agora. Então, a gente vê a doçura e a grandeza, a alegria desses santos se entregarem a Deus. Como Santa Zélia se entregava com alegria, né? As filhas de São Luís, que durante sua longa doença estiveram ao lado dele, elas atestam que, com o passar do tempo, quando a doença ia progredindo, voltava ao pai aquele sorriso e aquela entrega, aquela paz e aquela tranquilidade que era aquilo que elas conheciam dele. Né? Por quê? Porque é hoje. Hoje Deus vai dando a graça, você vai, né, abraçando, e hoje você vai ter a possibilidade de amar e de servir a Deus. Hoje essa família está toda lá no céu. Nós temos os quatro anjinhos que morreram cedo, Santa Zélia, São Luís e Santa Teresinha, que já são canonizados, Leônia, que está em processo de beatificação, e as três carmelitas, né? Paulina, que tornou-se a Madre Inês, né? Maria, que permaneceu com o nome de Maria, e Celina, que tornou-se irmã Genoveva. Elas, as três, não estão em processo de beatificação, mas é evidente que morreram como carmelitas valorosas e, na graça de Deus, hoje, certamente, também estão reunidos no céu. Ver essa família, 9 filhos, um casal, 11 pessoas. Mas falta uma pessoa para 12. E quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Sabe por quê? Porque quando um casal se casa, o que as pessoas não sabem, porque deveriam saber pelo catecismo, é que existe ali uma terceira pessoa, que é Jesus. Isso não é poesia. É o seguinte, preste atenção. Quando existe a troca de consentimento de um casal que se casa, ali é necessário duas vontades, o consentimento, e é um contrato. Mas veja, mas quando você faz um contrato, se os dois voltarem atrás, o contrato pode ser desfeito, não pode? Não é isso? Ou seja, você contrata uma coisa com a empresa. Tanto você como a empresa desistem, vocês podem ir lá no cartório e desfazer o contrato. Mas por que que não dá para desfazer o contrato matrimonial? Porque o vínculo matrimonial não é feito pelos noivos, pelos nubentes. O vínculo matrimonial é criado por Jesus. Então, quando os dois dizem sim, existe ali uma terceira pessoa que realiza o vínculo dos dois. Ali existe uma ação divina no matrimônio. O Cristo faz o vínculo e por isso ele é indissolúvel. E é por isso que a Igreja crê que não há nenhum poder humano capaz de desfazer esse vínculo. Nem o Papa, nem o Concílio Ecumênico, nem nenhum tribunal do planeta seria capaz de dissolver o vínculo matrimonial, uma vez que ele foi feito pelo Cristo. Então, estão aí os 12. A família Martin, Jesus, os pais, Luiz e Zélia e os 9 filhos, sejam para nós um modelo de santa, numerosa, feliz, generosa e alegre família cristã. Que eles rezem no céu por nós. Vamos amanhã celebrar a primeira festa dos dois canonizados. Vamos amanhã celebrar a Santa Missa em memória desses dois grandes santos e me permitam dizer que eu considero também como meus pais espirituais. Mas não é só uma veleidade. É que Santa Teresinha sonhava em ter irmãos sacerdotes. Também São Luís e Santa Zélia sonhavam em ter filhos sacerdotes. Santa Zélia sonhava em poder usar a sua arte de rendeira de Alençon para fazer a primeira alva do seu filho. Deus não lhes deu sacerdotes dos filhos biológicos, mas Teresinha, ainda viva, começou a ter irmãos sacerdotes. E depois de morta, no céu, na glória do céu, começou a procurar esses irmãos. Sacerdotes pelo mundo, e na minha história pessoal, devo dizer, foi ela quem me venceu, foi ela quem me conduziu a querer ser um sacerdote que buscasse a santidade. Portanto, ela é minha irmã espiritual. Então, seus pais são meus pais também. E eu quero pedir a eles, nessa primeira festa, que do céu tenha compaixão de mim e de tantos outros sacerdotes, e que eu, com os méritos enormes que eles têm, alcancem do céu a graça, que as minhas orações sem mérito não são capazes, a graça de ser um sacerdote santo conforme o coração de Deus. E a você? A graça de ser o pai e a mãe santos que Deus quer que você seja. Que eles intercedam por nós, sejam nossos pais de lá do céu. E pela intercessão de São Luís e de Santa Zélia Marta, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.